Sérgio Mendes já está aqui ao meu lado. Boa tarde, Sérgio.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes da CBN. Nós vamos entrevistar no CBN Rural da Tarde desta segunda-feira o gerente comercial de café da Cocamar, senhor Ademir Fernandes Volpato, quem mais conhecido como Gabarito, e me permita chamá-lo assim. Boa tarde, Gabarito. Muito obrigado aí por atender nosso convite.
Boa tarde, Sérgio.
Bom, nosso assunto, as geadas e os efeitos com relação ao café, não só aqui na região da Cocamar, mas no estado. Já tem números contabilizados, Gabarito, das perdas aí por causa da geada, não?
É, Sérgio, na verdade, eu acho que muita coisa ainda pode mudar, né? Mas a princípio se trabalha com uma perda da safra do ano seguinte da ordem de 51%.
E os grãos que eles ainda conseguiram colher perdeu um pouco de qualidade. Isso influencia também no preço final, né?
É, na verdade, a perda da qualidade não foi em razão da geada. Ah. A perda da qualidade foi mais por excesso de chuva nos meses anteriores, ou seja, durante o mês de junho e julho, né? Porque, na verdade, o café já estava granado, então a geada não estragou o fruto deste ano.
Agora, Gabarito, essa proporção de 50%, esse número de 50% também é o número que vocês estimam na região aqui da Cocamar, onde tem café?
É, na verdade, 51 é o estado, né? Nós temos regiões que afetaram menos, por exemplo, lá o Norte Velho, você pega Carlópolis, o estrago foi muito pequeno. Já você pega a região de Londrina, Rolândia, Cambé, Arapongas, Apucarana, o estrago foi maior. Tá? E a região nossa, aqui de Umarama, também queimou mais, eu diria mais que 50%.
Agora, qual é o sentimento do produtor, hein, Gabarito? Ele está acostumado, claro, né? Ele sabe que é uma atividade de risco. Mas mais essa geada forte que teve, há um desânimo? Vocês preveem uma queda de área plantada com café, o produtor migrando para outra cultura, ou ainda vale a pena insistir no café, já que hoje ele é tido como um produto para diversificar a propriedade?
É, na verdade, eu continuo otimista com o café. É lógico que o efeito de uma geada é menor do que era no passado em termos de preço. No passado, o Paraná tinha uma produção significativa a nível de Brasil, a nível de mundo. Então, quando geava no Paraná, havia uma recuperação nos preços muito rapidamente. Hoje, isso não acontece mais. O Paraná produz em torno de 1,5 milhão, 1,6 milhão sacas de café. O Brasil produz 50 milhões e o mundo todo 140. Então o Paraná é muito pouco. Então deixa de produzir o ano que vem mais ou menos 1 milhão de sacas, isso não reflete imediatamente em preço. Tá? Mas é lógico, caso não desistimos do produtor, tal. Principalmente porque outros produtos como mandioca, soja, cana e etc. estão melhores de preço. Né? Mas o estado do Paraná, através da Secretaria da Agricultura, provavelmente, muito provável e brevemente, deve lançar um programa de recuperação dessas lavouras. Então o governo deve criar algum incentivo para ajudar o produtor, porque o produtor que foi atingido, ele fica praticamente 2 anos sem colheita. Então não é fácil você, com essa safra que está se colhendo, com o preço está baixo, e você tem que esperar mais 2 anos para fazer dinheiro novamente, né? Então o governo deve soltar aí algumas medidas que devem socorrer o produtor. Mas a gente acredita que vai ter uma redução, sim, na área de café, mas aqueles produtores que tratavam melhor as suas lavouras, que investiam mais em tecnologia, com certeza vão continuar na atividade. E aqueles que vão renovar a lavoura, com certeza já vão estar buscando um outro modelo tecnológico, que é buscando a mecanização, para que ele possa ter uma redução, não só melhor produtividade, mas também ter uma redução no custo de produção, e onde que acaba sobrando mais dinheiro no final, que é o que interessa.
E aí, já faz tempo que vocês batem nessa tecla, né? Na otimização, na tecnologia, na tecnificação da condução da lavoura de café. Agora, mudas para esse pessoal todo, tem muda para o pessoal que vai replantar, o pessoal que vai refazer sua lavoura de café, Gabarito?
Não, hoje não tem muda suficiente, aliás, já não tinha, né? Mas não tem. Mas o governo do estado, com certeza, vai estar priorizando. Uma das coisas que vai estar sendo priorizada é a viabilidade ou a viabilização da produção de muda, seja através de viveiros municipais, seja através de viveiros da iniciativa privada, mas o Estado deve estar contribuindo com alguma coisa para ajudar na produção de muda e facilitar o acesso não só da muda, mas também da tecnologia e dos insumos necessários para, pelos nossos cafeicultores.
Ô, Gabarito, e o que o produtor deve fazer agora? Esse produtor que teve a sua lavoura queimada e de uma certa forma mais acentuada, caso ali de Marial Mandaguari, né? O que, que vocês estão orientando o produtor, hein?
Na verdade, hoje não tem o que ser feito, né? Hoje é esperar, tá? A não ser aquela lavoura que já era improdutiva, que tem que ser adaptada, tal, que já vai fazer o arranquio dela, então que já faça. Mas as demais tem que aguardar. Porque a maior parte das lavouras que foram atingidas pela geada, esse ano foi até interessante, tirando a região de Mandaguari, Marialva, Jandaia, Pucarana aí, as outras regiões foi uma geada mais de capote. É uma geada na qual a maior parte das lavouras vão sofrer uma poda que nós chamamos de esqueletamento. Tá? E não é o momento ainda para se fazer essa poda. Essa poda normalmente nós fazemos ela depois de que volta a chover. E isso deve acontecer em meados de setembro em diante. Então hoje o que nós temos que fazer é terminar a coleta, e aquele que tem que arrancar, ok, e aquele que vai fazer novo plantio, ir atrás e já começar a viabilizar a muda, mas o restante é esperar, até porque não sabemos aonde que vamos podar e que tipo de poda que vai ser necessário.
O gabarito, o Gilson Aguiar tem uma pergunta para você.
Antes de mais nada, boa tarde. A minha pergunta, o senhor já respondeu uma parte dela para o Sérgio, do produtor que acaba desanimando um pouco com esse tipo de instabilidade. E nós temos hoje, né, a expectativa dos produtores de ter que conviver com a instabilidade no clima. Alguns tipos de sementes acabam sendo desenvolvidos por isso, ou seja, tem uma tecnologia que vai ter que ser desenvolvida para poder criar uma resistência a esse tipo de clima muito instável?
Não, nós não temos no café ainda nenhuma variedade que seja resistente à geada ou tolerante à geada, né? O que a gente tem é um modelo tecnológico hoje no qual você passa a ter receita mais rapidamente após um período desse de geada. Ou seja, o adensamento. Primeiro nós tínhamos um café no Paraná, aquele sistema de 4x4, de cada 4 metros que tinha um pé de café. Depois passou a ser 4x2 metros, ou seja, cada 8 metros quadrados, um único pé de café. Hoje nós temos um pé de café numa área de aproximadamente 1,5 metro, ou no máximo 2 metros quadrados no máximo para um pé de café. Ou seja, nós temos muito mais pé de café do que nós tínhamos no passado. Então, após uma geada dessa, que deu uma, digamos, de capote, que você vai fazer um esqueletamento, você fica um ano sem produção, mas no ano seguinte você já tem uma produtividade maior que aquela que você tinha até então. Então, é muito diferente do modelo antigo, porque você tinha poucos pés de cafés. Quando você podava, ele demorava muito para entrar na produção normal novamente. Hoje não. Hoje nós temos um modelo que já possibilita isso. Agora, variedade existente não temos ainda. E acreditamos que deva demorar um certo tempo ainda para conseguir isso aí.
Tá certo. É o Sérgio Mendes novamente. O gabarito, uma última pergunta. Eu acho que já está até respondido, porque foi muito pouco afetado os cafezais de Minas Gerais, que é o principal produtor de café. Então, não deve, o consumidor não deve sentir no bolso, o ano que vem, um preço maior para o café, não, né?
Não, na verdade, é uma série de fatores que faz com que o trabalho vai ser necessário para que haja uma recuperação de preço, né? Na verdade, a safra brasileira esse ano era uma safra de 50 milhões. O ano que vem se falava que era uma safra maior ainda. Mas você veja bem, para o ano que vem nós já deixamos de produzir no Paraná praticamente 1 milhão de sacas de café. Tudo isso vai acumulando. 1 milhão de sacas a menos no Paraná. O preço do café, os preços não estão muito animadores, não são muito compensadores. Então, todos os cafeicultores acabam colocando menos defensivo, menos adubo, menos calcário, menos tudo, menos trato na lavoura. Então todo mundo acaba produzindo um pouco menos do que iria produzir normalmente se o preço estivesse bom. Tá? Então, a verdade, o que a gente acredita, que o preço por si só, ele deve ter uma recuperação lenta, mas deve ter. Além disso, o governo anunciou na semana passada algumas medidas. É. Para quê? Para tirar café do mercado. Só que essas medidas não foram implementadas até então. A partir do momento que elas forem implementadas, provavelmente elas terão algum reflexo de preço. É até duro dizer, o produtor não gosta de ouvir isso, né? Mas para nós, cafeicultor do Paraná, se for pensar médio e longo prazo, era até interessante que o preço não subisse muito e rapidamente. Por quê? Porque nós não temos café o ano que vem para produzir e para comercializar. Nós precisamos comercializar o deste ano, mas o ano que vem nós não temos. Então, para nós, o fato do café não estar, não subir muito o ano que vem, não muda muita coisa para nós. O que nós no Paraná precisamos trabalhar, e nós, a gente tem insistido muito nisso, o produtor tem que trabalhar muito em cima do custo de produção. E para mim hoje, o custo de produção, ele tem dois, tem vários fatores, mas dois são os principais. Um deles é produtividade. Certo. Produtividade está aliada à tecnologia. E o outro é mecanização. É a maneira que a gente tem para reduzir o custo de produção e no final ganhar mais dinheiro.
Tá certo. Ademir Fernandes Volpato, gerente comercial de café da Cocamar e também produtor de café, viu, Gilson? Então ele está falando com causa própria, conhecimento próprio. Obrigado, viu, o Gabarito, obrigado pela participação.
Obrigado, aí. Você, Sérgio. Até amanhã.
Até amanhã. Gilson Aguiar, está aí um cenário do café que, mesmo assim, ainda tem alguma esperança, porque o produtor de café, ele é, além de tudo, ele é romântico. Ele sempre gosta de apostar e ter a sua florada de café tão poética e tão perfumada que, né, que a gente vê nas lavouras aí, muito gostoso. Não por isso, é claro, a gente tá divagando um pouco aqui, mas, de fato, o produtor de café é um guerreiro em se manter na propriedade e manter na cultura.
O estado que já foi o maior produtor de café do país, né?
Exato.
Quem sobrevive é amor mesmo, né?
É verdade. Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes.